Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo e que possibilita o desenvolvimento das habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade que está inserido. Porém, nem sempre essa plenitude ocorre e é preciso auxílio médico em busca do equilíbrio da mente. E precisar de auxílio não é vergonha. É por isso que hoje no debate nós vamos falar com os nossos convidados para saber o acesso à assistência terapêutica e psiquiátrica, em especial no Sistema Único de Saúde, o SUS. Com esse tema tão importante, um serviço que nós vamos prestar à sociedade, eu já quero chamar você, ouvinte, para pertinho da gente e dizer: você tem alguma demanda, está procurando ajuda, está procurando atendimento e não consegue, tem alguma experiência de sucesso ou não para compartilhar com a gente? Mande, portanto, uma mensagem no WhatsApp da Rádio Jornal. Eu estou com o nosso WhatsApp aqui, esperando o seu alô. 99147-8520. Repetindo, 99147-8520. Dito isso, vou anunciar as nossas convidadas. Doutora Milena França, ela que é psiquiatra e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco. Prazer recebê-la aqui na Rádio Jornal. Bom dia.
Bom dia, Natália. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. É muito importante esse tipo de ação que vocês fazem, né? Trazendo à luz da sociedade as demandas da psiquiatria, né? E não deixa de ser um tipo de psicoeducação para a gente diminuir, né? Mitigar esses estigmas que ainda melhorou muito, mas ainda existe muito com relação aos transtornos mentais. É importantíssimo, então eu agradeço imensamente essa oportunidade.
A gente que agradece. A senhora que, inclusive, na chamada rodou, atua também no Hospital Ulisses Guimarães, tem toda uma vivência nesse sentido, claro, bastante ampla.
Exato, Ulisses Pernambucano.
Ulisses Guimarães, já puxando a história aqui para o nosso debate de saúde. Perdão, foi ato falho.
O político, né? Não. O hospital é o Hospital Ulisses Pernambucano, né? Que é o nosso grande mestre, o grande psiquiatra que deu origem a essa escola tão importante que é a Escola Pernambucana de Psiquiatria, né? Nós temos uma tradição muito grande com relação à especialidade, né? Sim. À psiquiatria, por conta de Ulisses Pernambucano e os outros, né, os sucessores dele.
Bom, ainda mais agora, então, minhas sinceras desculpas, né? A gente vai reforçando esse nome ao longo do debate. Quem é paciente que muitas vezes precisou também sabe que aquele é um ponto de encontro para tratar de saúde mental. E nós vamos também falar sobre isso. Ainda na nossa bancada, Cíntia Leite, ela que é jornalista, titular da coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Comércio, sempre atenta a pautas importantes e atuais como essa, não é, Cíntia? Nós precisamos falar da saúde mental das pessoas, em especial daquelas que, por vezes, não têm recurso para procurar um atendimento privado, particular. Bom dia.
É isso mesmo. Bom dia, Natália. Bom dia, doutora Milena. Eu sempre falo, né, que ter saúde também é ter saúde mental, porque muitas vezes a gente quer dar conta de tantas demandas, o dia tá tão cheio de coisa e a gente termina deixando a saúde mental de lado. E quando a gente vai ver, o corpo está doente e a causa é a saúde mental. Então é muito importante a gente sim tá aqui debatendo sobre esse assunto, principalmente discutir formas, caminhos para ampliar essa assistência no SUS.
Bom, e Cíntia, eu sei que a gente sabe que o jornalismo, ele tem muito dessa busca por informações, da gente ter a certeza, mas a procura, a investigação, para conseguir levar melhor informação para a nossa audiência. E sei que você tem feito pesquisa também sobre isso, sobre o Grande Recife. Como é essa rede de atendimento para a saúde mental no SUS? Hoje, a pessoa que procura consegue?
Nem todo mundo consegue, né? Infelizmente. A gente estava até conversando aqui antes de começar o debate o quão é difícil as pessoas terem acesso, conseguirem uma porta de entrada para tratar de saúde mental. E o que é que me espanta? Quando nós procuramos secretarias de saúde, aí aqui eu falo, no caso, a Secretaria de Saúde do Recife, quando eu comecei a fazer esse levantamento, o que nos falam é: as portas estão sempre abertas dos CAPs, né, dos Centros de Atenção Psicossocial. E só no Recife são 17. Desses 17, 7 funcionam 24 horas e 7 são de especialidades para tratamento de álcool e drogas, né? Quem tem a dependência,
sim,
quem tem o alcoolismo e dependência por outras drogas. E que as portas sempre estão abertas. Só que nós, enquanto comunicadores, jornalistas, é o tempo todo a gente recebendo contato, pessoas, mensagens de quem nos conhece ou dos nossos leitores, espectadores, ouvintes, né, perguntando como que eu faço para levar meu filho para receber um atendimento por depressão, por ansiedade. Né? Porque quando a gente fala em CAP, se acha que vai atender os casos mais graves. Quando eu digo os mais graves, são aqueles casos que são mais difíceis, né? Que tem uma crise, um surto, se chama surto psicótico.
De maneira leiga, sim.
É, de maneira leiga.
Até pelo estigma, assim, como a doutora falou. Isso. A gente pega o CAPS e as pessoas acham isso é coisa para louco, não é?
E
usa
até
esse termo.
Isso, e até no último congresso que teve de psiquiatria, que foi em Salvador, e nós estávamos lá, eu e a doutora Milena, muito se falou que esses casos que são casos intermediários, não digo mais brandos, porque eu acho que não tem mais brandos, mas casos que precisam de assistência, mas que não chegam em uma crise, né? A pessoa com um quadro depressivo, com um quadro de ansiedade, com um burnout, qual que é a porta de entrada? Se ela chega num centro desse, num CAPS, ela não tem um quadro tão grave. Então, eu acho que é esse público que realmente precisa de uma atenção, precisa de uma porta aberta, porque nós sabemos que sem tratamento os casos evoluem e pioram bastante.
Ouvinte Teca está com a gente aqui, o pessoal já começou a participar e ela está digitando, inclusive, agora, voltou a escrever, mas disse: a saúde mental no SUS é muito precária. Eu queria aproveitar esse momento já para dizer isso, e claro que ela pode compartilhar com a gente a experiência. Ela disse que faz um ano que espera uma consulta para sua neta, que estava com ansiedade e não conseguiu, doutora, um ano. Teca, por gentileza, se você estiver nos ouvindo agora, eu acredito que sim, manda para a gente a idade dela, qual é a faixa etária, para que possamos melhorar ainda mais essa comunicação e lhe ajudar, e saber também onde você mora, se é no Recife, qual que é a sua cidade. Ela está digitando, daqui a pouquinho a gente vai trazer. Doutora, tem algo muito importante, e Cíntia pegou bem esse tema no final, que é o seguinte: qual é o momento de procurar? Porque muitas vezes a própria pessoa pensa: será que eu devo ir no CAPS? Falta também um pouco, na minha ótica, e claro, quero que as senhoras falem sobre isso, mas um pouco de explicação, talvez. Em que ponto, em que momento? Eu estou me sentindo um pouco deprimida, aconteceu alguma situação, algo que está me preocupando, será que eu preciso mesmo ir no CAPS? Qual é o momento de fazer isso? Complementando rapidinho, 19 anos de idade tem a neta, então, portanto, já é uma jovem. Mora em São Lourenço da Mata.
Certo.
Daqui a pouco a gente volta nessa questão. Doutora.
Na questão de Teca. Veja bem, isso que Cíntia traz para a gente, né, é muito pertinente. Cíntia, como sempre, muito antenada com relação aos assuntos da saúde, em específico da saúde mental. Ela traz isso muito bem da dificuldade, né, que é a sua pergunta, do acesso. O CAPS, desde 2001, com essa nova lei, né, da assistência psiquiátrica, que o pessoal chama reforma psiquiátrica, mas não é bem assim, né? A lei da assistência psiquiátrica. Talvez essa lei, por mais estudada, por mais trabalhada que tenha sido, ela não contemplou todas as áreas que deveriam ser contempladas. Por exemplo, isso que Cíntia traz. Os CAPs, eles são voltados para uma população, digamos, mais grave, né? Com sintomatologia mais grave, com quadros mais de uma maior agressividade, enfim, não para casos mais leves, como uma depressão mais leve, uma ansiedade, um transtorno de burnout, né? Onde seriam que essas pessoas deveriam estar alocadas? Para onde elas deveriam ir? Ambulatórios, né? Que não é o foco principal, a gente observa que não é o foco principal dessa lei da assistência psiquiátrica, não é o foco no que tange à questão de assistência ambulatorial. E propriamente, Natália, o serviço de assistência básica de saúde, os programas de saúde da família. Como esse sistema, né, essa assistência médica dos médicos de saúde da família, eles atendem diabetes, hipertensão, questão gestacional, também atender essa parte da psiquiatria que demanda uma gravidade, digamos, menor, né, que possa ser assistido por não... especialista e os psiquiatras em si ficar com a parte, isso talvez desafogasse mais, né? Mas eu acredito que tem que ser feita uma melhor estruturação disso com a captação de mais assistência ambulatorial, uhum. Certo? Aí você perguntou em seguida a questão, eu vou responder rapidinho a sua pergunta, quando procurar, né? A gente se percebe diferente, quem está próximo a gente percebe, eu tô achando que fulaninho tá diferente, fulaninho tá mais calado, tá mais isolado, ou... por vezes mais irritado, mais explosivo. Isso são sintomas que denotam algum tipo de fator estressor que aquela pessoa esteja passando. Então, é muito importante essa observação dos que estão em volta, claro. Também, porque nem sempre a gente consegue identificar. Uhum. Mas são sinais básicos que justificam uma primeira procura, um primeiro acesso ao serviço de psiquiatria.
E é tão particular, né, doutora? Porque pode ser que alguém perca o apetite, pode ser que alguém passe a comer mais.
Exatamente.
Então, quem está no entorno, por exemplo, uma mãe conhece muito bem o seu filho, um pai conhece muito bem o seu filho, uma avó conhece. Nossa ouvinte Teca falou, está preocupada com a sua neta. Então, esse também é um sinal de que algo pode não estar bem?
Com toda certeza, né? A questão dessas alterações alimentares para mais ou para menos, uhum. Como você mesma falou, alterações de sono, né? A dinâmica no trabalho, será que eu estou sendo tão ativa no trabalho? Será que eu estou cumprindo minhas metas? A questão acadêmica, quando tem queda de rendimento acadêmico, isso tudo tem que ser muito bem observado. E as pessoas, né? Família, amigos, podem também sinalizar, eu acho que fulaninho não está tão bem como estava.
Por isso é importante também você falar, verbalizar. Eu quero aproveitar aqui e saudar o Dr. Everton Botelho, psiquiatra, está com a gente. Doutor, prazer recebê-lo aqui na Rádio Jornal, seja bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado, Natália. Estou vendo que o debate já vai num nível, numa temperatura já bastante, digamos assim, prática, né? Já estamos na linha de frente. Eu chego e vou tentando me inteirar, me entrosar com que
Sim.
essas ilustres participantes do
Verdade.
Debate já estão emitindo suas opiniões.
Doutor, nós falávamos até um pouquinho sobre a reforma psiquiátrica. E aí, doutora Milena, eu quero lembrar também daquele período em que o Brasil tinha os manicômios. Claro que precisamos evoluir muito, mas a partir daquilo que já vivemos, inclusive tem um livro muito interessante de uma jornalista que é Daniela Arbex, que fala sobre isso. Mineira, ela conta histórias sobre esses espaços e o tratamento que essas pessoas recebiam. Se tratamento a gente pode usar, porque eram meios muito diferentes, né, doutor? E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Evolução. No que já evoluímos hoje, como a sociedade vê essa pessoa que sofre de problemas de transtorno mental? Será que a gente, enquanto sociedade, está conseguindo lidar de maneira menos preconceituosa com esses quadros?
Bom, vou tentar resumir essas três questões que são absolutamente pertinentes. Né? A primeira, em relação à divulgação desse livro, falando, inclusive usando a expressão manicômio, uhum. que é uma expressão absolutamente em desuso. Quer dizer, só estávamos usando essa nomenclatura para aquelas instituições onde abrigavam e tratavam pacientes apenados, né? Quer dizer, uhum. pacientes doentes mentais que cometiam crime como resultado da sua doença. Por exemplo, ouvia uma voz, né, que pedia para que matasse o foi vítima disso também, um cineasta muito famoso do Brasil, um dos filhos de esquizofrênicos, né?
Sim.
Terminou fazendo esse tipo de dano, provocando. Então, eu tenho a impressão que venho acompanhando, sim, toda essa trajetória, né, que tem sido mostrada e ganha uma aparência de algo modernoso, mas por trás esconde uma realidade que só está colocada na intenção. Até hoje, né? A intenção é das mais louváveis. Nós podemos, assim, sonhar com coisas melhores e devemos fazer isso. Inclusive, nós, que somos os trabalhadores efetivos na área de saúde mental, enfim, que nós lidamos direto com a enfermidade, que, por sinal, nessa visão, digamos assim, eu diria, um tanto influenciada por visões ideológicas, né, que não são científicas, são visões de concepções de mundo e tentativa de colocar isso naturalmente em prática em favor de um discurso. A ideologia não vem de uma realidade onde você pode retirar um resultado de um trabalho científico.
Sim.
A ideologia vem de um discurso, de uma intenção, de uma visão de mundo. A visão de mundo é absolutamente visível, né, a todos nós que sabemos a realidade. Estava sendo aqui exatamente, as colegas estavam falando, né, dessa realidade. A segunda questão vem na ordem, assim, a questão basicamente do preconceito. Você falou do preconceito, né? Você falou também como é o panorama, né?
Sim.
Pois é, o panorama é muito difícil. É um panorama, não é que não se tenha dificuldades, né? As dificuldades fazem parte daquelas pessoas que vão aceitar, né, com espírito público, de assumir essa tarefa de gerir, né, e gerir dentro das situações mais difíceis, né, de condições. Nós temos uma carência muito grande, né, e nós deveríamos sempre, quando falarmos em qualquer tipo de segmento assistencial, enfim, que tenha relação com estrutura de um Estado, nós devemos sempre tentar pensar de uma maneira mais ampla.
Claro.
E essa maneira mais ampla, esse modo mais amplo, ele é muito, digamos assim, desfavorável ao adoecimento mental, né? Porque, por várias razões, a própria história da psiquiatria, eu penso que em termos de preconceito, considerando os ensinamentos bíblicos até os dias atuais, eu penso que a doença mental, quando passou a ser reconhecida, ela foi portadora, dona de um preconceito que só me parece ter se equiparado mais ou menos à lepra.
Uhum.
Então,
a lepra é aquela doença que você não chegava nem perto, né, doutor? Inclusive hoje teve uma mudança de nomenclatura por conta do estigma.
Exato.
Não é?
Isso, é.
Hanseníase.
Cíntia sempre aqui maravilhosa para nos atender.
Ah, sem dúvida. Cíntia é uma pessoa extremamente, eu diria, interessada e competente, né, tecnicamente.
Verdade.
Também e academicamente também, na época em que a conheci. Enfim, Então, no final, eu queria só, no final dessa rodada, né, digamos assim, das perguntas que me foram feitas, eu queria dizer assim, com relação à questão do preconceito, a própria Associação Brasileira de Psiquiatria, principalmente na pessoa do seu presidente, Antônio Geraldo da Silva, o Antônio, ele tem... Eu digo Antônio porque ele se, digamos, sobressai muito, ele é realmente um gerente, uma pessoa de extrema, digamos, mobilidade, articulou, fez a associação crescer bastante em todos os aspectos. Então, nesse ponto de vista, ele encampou assim, uma coisa de uma campanha nacional, campanha mundial, né? Porque a associação, a ABP é um braço da Mundial de Psiquiatria, né? Da associação. Então, é uma campanha sobre a psicofobia, é uma expressão que ele vem utilizando e vem ganhando corpo, vem ganhando adesões em relação em traduzir o gesto, a ação de preconceito a todo comportamento que lembrar e puder levar a se pensar em doença mental ou um pouco mais amplo, né, no espectro um pouco mais amplo, seria algo que poderia ser transformado mesmo em lei.
Sim.
Né, e judicializar essa questão, porque de fato é verdade que inclusive a população mais carente, né, a população que frequenta, que depende do SUS, principalmente, ela já vive em condições muito ruins, né? Diz o poeta João Cabral, né? Já vive vivendo uma morte anunciada, e nos hospitais psiquiátricos esse paciente tem que enfrentar um outro tipo de morte.
Sim.
A morte que é o preconceito, a morte que é a invisibilidade.
Perfeito.
Enfim, o assunto é muito extenso.
É muito amplo, mas é importante a gente explicar também isso para o nosso ouvinte. E tem muito ouvinte participando, viu, doutor? Quero, inclusive, antes de chamar o intervalo agora, Cíntia, uma questão de um ouvinte, o Luciano Santana. Ele mora no Pina, tem um filho autista de 18 anos, foi diagnosticado com autismo, né? Tem 18 anos, que teve um PEP. Não sei se essa é a pronúncia, mas ele abre aqui a sigla. Primeiro episódio psíquico.
Psicótico.
Psicótico, é. Perfeito. Há cerca de um mês. Ele diz, estamos sendo assistidos por um psiquiatra no Hospital Oswaldo Cruz, mas quero saber em que lugar, em que espaço podemos achar psicólogo, atendimento psicológico com foco em autismo na rede pública. Há essa informação, os doutores sabem, Cíntia sabe. O que a gente pode responder para o nosso ouvinte?
Passo para a doutora Milena, porque é complexa a resposta, onde encontrar.
Extremamente complexo. Inclusive, até o final da gestão anterior do secretário de saúde, André Longo, né? Eles estavam com uma proposta, né, de matriciar de, o estado todo com relação a que profissionais estariam habilitados para fazer essa assistência específica para a população com transtorno do espectro autista.
Sim.
Certo? Então, acredito que isso é pauta atual, né, da doutora Zilda Cavalcante, a atual secretária de saúde, né, que fez essa transição. Eu participei dessas reuniões à época ainda com o doutor André Longo, mas isso está sendo feito atualmente. Com certeza, né? Digo porque participei e ela deu o seguimento, a doutora Zilda, dessa desse mapeamento do estado todo para se fazer aparecer esses profissionais. Sim. Porque, infelizmente, é uma terapia que tem que ser muito específica, adequada para esse tipo de transtorno, e a gente não dispõe assim em larga escala, com fácil acesso, entendeu? Não sei se o professor tem alguma informação mais específica, mas a informação que Sim. eu tenho é essa. Infelizmente, a gente ainda não tem isso mapeado, claro, mas está sendo muito bem articulado pela doutora Zilda, com toda certeza.
Talvez a melhor dica que a gente possa dar para ele agora é fazer contato com a Secretaria de Saúde.
Pressionar, ligar, exatamente.
Relatar a situação. Eventualmente, podem pedir até para que ele fale com a Secretaria de Saúde do Recife. Então, Exato. Estar atento e falar com essa representação é importante.
Perfeito.
E também ficar atento, falar da demanda, não é?
Sabendo que isso está sendo articulado e fazer uma pressãozinha, eu acho que não custa nada, né? Para ter um feedback de que em que altura está esse tipo de mapeamento.
Muito bem. E, Luciano, nos avise também, porque a gente quer falar aqui para a Rádio Jornal, para a nossa audiência, como está esse assunto. Vou fazer o seguinte, vou chamar um intervalo. Na volta a gente conversa mais a respeito do tema, mais ouvintes para a gente atender, e vamos falar também sobre um dado, gente, uma pesquisa que apontou o seguinte, que nos últimos 5 anos, essa pesquisa foi divulgada em 2024, o número de pacientes com ansiedade aumentou 200% no SUS. O que nós queremos saber? Isso pode ser também depressão? Saúde mental no SUS. A gente quer que todo mundo esteja pleno em todos os aspectos da vida, não é? Nossos convidados de hoje. Mas quando o ouvinte participa, também é um retorno muito positivo, porque a gente vê que as pessoas, primeiro, estão precisando que esse assunto seja discutido, e segundo, que bom que a gente consegue levar esse serviço. Então, para o ouvinte que mandou a pergunta, segura aí que a gente vai respondendo ao longo da nossa conversa, vai lhe ajudando, vai mandando essas informações para você. Cíntia Leite, quero lhe perguntar a respeito de uma questão. Você Vamos que falar. Pesquisa sobre o assunto, que traz muita informação para a gente no Jornal do Comércio a respeito de saúde mental. Hoje, existe um plano nacional que regulamenta, que regulariza esse assunto, ou os estados agem como pensam, como bem entendem, os municípios desenvolvem suas políticas próprias? E além da política, tem recurso, tem dinheiro para tratar desse assunto? Como funciona?
Tem. Como a doutora Milena colocou aí no começo do programa, existe uma política nacional de saúde mental. E aí quem rege é o Ministério da Saúde, o governo federal. E aí tem todo o repasse das verbas para os estados, que repassam aos municípios. E, ao meu ver, o grande problema é, a partir da demanda da população, a partir da demanda da sociedade, como aplicar, como distribuir esse recurso. A gente sabe que com a pandemia veio aí uma nova onda de transtornos mentais, de transtornos psiquiátricos. E o grande desafio é aplicar esses recursos de forma que beneficie essa população. Doutora Milena colocou também no começo do programa aqui, quando a gente olha para a atenção básica, que é a porta de entrada, Sim. a gente olha para o programa, para a estratégia de saúde da família. Como é que é olhada a saúde mental dentro desse universo aí, que é a porta de entrada? Né? Será que as pessoas estão, os agentes estão capacitados para poder fazer essa escuta inicial uhum. e se precisam encaminhar, para onde encaminhar? O que chama minha atenção hoje é os ambulatórios. A gente tem os CAPs, mas aqueles casos que a gente já comentou aqui, a pessoa tem uma crise de ansiedade, a pessoa está com um quadro depressivo. Ao meu ver, se não fosse os ambulatórios das universidades, que aí doutor Everton e doutora Milena podem comentar mais em seguida, que acredito eu que estejam assim super lotados, quem procura não tem, né, o ambulatório do Oswaldo Cruz, o ambulatório do Hospital das Clínicas. Se não fossem esses ambulatórios, a gente não tem ambulatórios públicos de psiquiatria. Estou errada,
doutora
Milena? Se a gente for olhar, onde é que estão esses ambulatórios públicos? Onde é que estão? Se não fossem as universidades para acolher, né, esses ambulatórios.
E nem todo mundo sabe que esse espaço existe. Uhum. Ainda tem isso também, né, Cíntia?
Isso.
Veja bem, isso que você chama a atenção, você dissecou bem, né, toda essa política de assistência à saúde mental. O que é que chama a atenção? É realmente essa escassez de determinados serviços, de determinados dispositivos que deveria existir de uma forma mais ampla. Os CAPs, tudo bem, são para os quadros mais graves, aqueles com maior demanda com relação à agitação, né? A alteração de comportamento. Os ambulatórios seriam para esses quadros depressão, ansiedade, toque, enfim, uma gama imensa. Você chama a atenção da superlotação desses serviços ambulatoriais nos grandes centros médicos, né?
Das
universidades. Nós temos também serviço de ambulatório pela Prefeitura. Prefeitura de Recife, dentro de todas as áreas, tem serviço de ambulatório de psiquiatria, com especialistas atendendo. Mas, de certa forma, essa demanda é muito ainda muito maior do que eles conseguem absorver. Por isso, toda essa fila de espera, acho que no começo, né, a gente falou de Teca, que não estava conseguindo, né, porque aí já no caso é São Lourenço, né, que ela mora, que ela residia. Todas as prefeituras têm que ter esse mesmo amparo.
Dessa oferta
da lei da reforma da assistência psiquiátrica. Os CAPs, de acordo com o número da população, os ambulatórios, enfim. A assistência básica, você chamou a atenção. Será, Cíntia chamou a atenção também, será que está sendo avaliado, será que essas pessoas são treinadas? Existem treinamentos, né? Se a resposta é sim, existe um treinamento para os agentes de saúde, para eles conseguirem identificar. Na casa tal, o fulaninho tá diferente, ou um familiar me chamou a atenção dizendo a respeito disso, né? Porta de entrada são aquelas pessoas que têm mais contato. Os agentes de saúde são as peças fundamentais para conseguir identificar esse tipo de patologia nessa população, como eles fazem com outras áreas, diabetes, hipertensão, outras doenças que a gente sabe que existem e que são tratadas pela atenção básica.
Sim.
Certo? Então, a sua pergunta, Cíntia, existe sim uma rede de ambulatórios pelo SUS, além dos hospitais universitários, que, de certa forma, o professor pode me corrigir, deveriam, né, como são hospitais universitários, onde está toda a área de ensino, tanto para graduação quanto pós-graduação, que são os médicos residentes, deveriam ficar com os ambulatórios mais de especialidades, né? Ambulatório de esquizofrenia, de primeiro episódio psicótico, como foi o caso do filho de Luciano, né? De toque, transtorno obsessivo compulsivo, isso deveria ser colocado nos hospitais universitários e nos ambulatórios da rede em geral, as outras áreas. Eu não sei se eu
mais
fui clara.
Mais gerais.
Sim. Tá entendendo?
Eu tenho só... Fico só pensando, quando a gente fala sobre a atenção básica, se a gente for pensar que a saúde mental é tão estigmatizada, ninguém gosta de falar que eu acho que eu estou com um problema depressivo, eu acho que eu estou com uma ansiedade. Ansiedade pode ser que seja até mais fácil relatar. Mas eu me pergunto assim, será que na atenção básica, quem está lá entrando na casa é também orientado a fazer essa provocação? Porque eu acho que o autorrelato às vezes é muito difícil para as próprias famílias. Então, o que é que eu penso assim, né? Dos agentes mesmos fazerem esse próprio levantamento, da mesma forma que existe um questionário para saber como é que está a saúde física de forma geral, ter também um passo a passo para saber como é que está.
Uma aplicação de questionários.
Isso, exatamente, para fazer uma provocação. Porque às vezes a pessoa nem percebe que pode ter algum problema de saúde mental. Então, eu acho que, do mesmo jeito que afere a pressão, afere lá a glicemia, né, deveria também ter uma provocação nesse sentido do olhar para a saúde mental. E aí eu reforço, como eu falei lá no comecinho, ter saúde é também ter saúde mental.
Uhum.
Então, é importante ter esse olhar,
claro.
Principalmente para quem está entrando na casa das pessoas, que é ali o primeiro contato.
Doutor, eu vi que o senhor estava concordando aqui, então tem essa mesma percepção. Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu acho que a gente também, vocês sabem muito melhor disso do que eu, porque convivem com essa área e com a saúde em geral, mas não sei se vocês percebem isso, nós somos condicionados a sempre falar que está tudo bem. Você pode não estar bem, mas só está tudo bem? Está tudo bem. E assim se reveste de uma capa. É difícil abrir, é difícil falar e compreender quando também algo que não está bem está se passando na sua mente, no seu corpo. Mas, doutor, fique à vontade.
Na verdade, a sensação é de que está numa praia perigosa, né? Em maré subindo, né? Com todas as pressões que existem, e você se sente um pouco assim, um pouco perdido, no sentido de são tantos os problemas que por onde nós vamos começar, né? Bem, é evidente que tornar essa comunicação eficaz, a intenção é essa. Vamos tentar dizer, por exemplo, que o mar de problemas existe. Agora, existem problemas também do lado de quem se propõe a olhar, a ter esse olhar em relação a isso, né? A esse problema que está acontecendo. O problema de saúde pública, ele é considerado problema de saúde pública quando ele tem uma frequência alta na população, quando ele tem danos, provoca danos, que você pode levar a risco de vida para você e para outro. E, enfim, e existem meios comprovadamente eficazes que podem diminuir, lidar com o problema, tratar. Bom, tratar é um ato, né, um ato de quem precisou se preparar, né, receber uma formação, como disse muito bem Cíntia, e dessa formação ele vai utilizar praticamente os meios de... Temos um problema primeiro nessa comunicação, né? O que é que a rede, as pessoas, os técnicos, vez por outra, eu sou um pequeno parênteses, eu sou um ouvinte assim antigo, né, da rádio, né? As emissoras, etc. Então eu ouço com muita frequência, eu tenho muito interesse de sempre estar ligado assim na população, que é a população. O rádio chega com muita velocidade, sim, tem verdade. Lá suas, digamos assim, é um instrumento extremamente útil, está sendo revisto agora, né? A impressão que dá é que as pessoas estão dando mais importância ao rádio. Então, assim, em primeiro lugar, há diversas visões, né? Como se, meu Deus, não se tem uma linguagem homogênea, não se tem o mínimo de uma linguagem homogênea para se dizer, nós vamos lidar com tais problemas que levam a tais comportamentos. Vou dar um exemplo para sair um pouco da teoria. Na prática, falamos aqui dos hospitais, dos manicômios antigos. Ora, o que é que tem acontecido? Eu tenho alguns colegas médicos que eu acompanho clinicamente, alguns deles, inclusive, por estar assim, não aguentar a assistir, ver, vivenciar o sofrimento que eles encontram em casas muito modestas, muitas vezes, nos morros, são muito habitados e sem a mínima condição de estrutura, das chamadas puxadinhas, né? Puxadinha é um esboço de um reboco de um quarto que fazem no final da casa ou em um terreno, sei lá, que a pessoa consegue fazer um ambiente fechado, né? E o seu doente mental que a pessoa tem em casa, em família, ela fica presa a esses ambientes, né? E se você for olhar e tentar dar um significado a isso, significa simplesmente que o sistema está falido, né? E o sistema não, assim, não funciona. Ele funciona muito bem no papel, nos planos, mas na prática, eu diria assim, há que se fazer, bom, posso falar, um desses dias a gente foi assim, consultado para dar algumas opiniões em relação a questões várias, né? Objetivamente, a educação não funciona sem saúde. Saúde teria que ter um plano decenal, no mínimo, né? Para que você pudesse fazer. Trabalhei nisso bastante, pensando, mas aí a gente esbarra, às vezes, na legislação, em outras dificuldades, né? Nada pode ser feito, não, a saúde não pode ter um orçamento junto com a educação. Uhum. Então, isso são situações assim, que limitam um pouco a ação.
Claro.
Mas eu queria dizer que nós estamos assim, com esse exemplo da puxadinha, né, de ter um paciente lá que recebe alimentação, faz as suas necessidades fisiológicas naquele ambiente, enfim, sem a menor condição de vida, né? Eu diria assim, os grandes autistas de antigamente, de pacientes perigosos na época, eu fui de uma época que tinha no Hospital Luiz Pernambucano, a Tamarineira, né? Nunca vai deixar de ser chamada de Tamarineira, as chamadas Cafuas, né? Cafuas era um ambiente fechado, uhum, semelhante a essa puxadinha, né? É. Que onde se fazia os pacientes mais agitados, né? E eram geralmente os pacientes, enfim, com doença mental grave.
Sim.
E que eram perigosos, né?
Uhum.
Eu vi algumas cenas dessas, não eram tão frequentes, mas existiam. Existiam esses dois, porque não existia medicações, não existia tratamento eficazes, né? Pelo menos se você compara com o cenário de hoje. Então, tradução. Nós estamos vivendo um período pré-manicomial, porque nós não... Quer dizer, a própria experiência dos hospitais, essa experiência que as pessoas criticam tanto, alguns, né?
Sim.
A exemplo dessa literatura que você citou no início, a rede, ela não suporta, é preciso que se diga isso. O Luiz Pernambucano, o CEP, o quadro médico, o quadro técnico, não só médico, de todo o pessoal que trabalha na área de saúde mental, da assistente social, enfim, ao professor, ao educador físico, toda essa equipe, eles são muito bons, são pessoas que eu posso atestar, dizendo assim, na minha experiência de docente, gente muito preparada, né? Preparadíssima, que ficaram aqui em Recife por opção, muitas vezes, opções afetivas,
claro,
afetivas no sentido
mais alto.
Recife é, e os nossos países, né, como se diz, nós estabelecemos laços muito,
claro,
fortes, né? E nós temos compromisso, aquela responsabilidade, aquele envolvimento e aquele, digamos assim, aquela doação,
uhum,
porque tem que ser uma doação,
claro,
porque dessa não for dessa forma. Então, quem está lutando tanto, né? Eu digo assim, lutando tanto para dizer e bradar, né, que chega ao ponto de dizer, doença mental não existe. Já ouvi coisas assim,
nossa,
alarmantes. Doença mental não existe. É um artefato, meu Deus do céu, né?
Então, e a gente vê a população em sofrimento, né, doutor?
Pois
mesmo
é,
tempo.
Pois é. Então, o que eu já ouvi vários comentários do tipo,
sim,
que eu acho totalmente absurdo.
Claro.
Você vai colocar um paciente na rua e sem a menor condição, sem a menor estrutura familiar, sem ninguém. É um paciente que precisa, é responsabilidade do Estado.
Verdade.
Né? Esse paciente vai comer lixo. O pior é que nós não podemos nos acostumar com isso, né?
É verdade.
Nós vemos tanto isso, nós vemos tanto esses garotos com tubo de cola na mão. É, quer dizer, há uma apreensão de quem, pelo menos, observa o que vem acontecendo. Uhum. Posso falar com muita propriedade ou não, mas eu tenho tempo de observação e trabalho nessa área. É impressionante como as coisas não têm dado sinais de melhora.
Vou sintetizar um pouquinho aqui as mensagens. Ouvinte Wanda mandou pra gente, é técnica de enfermagem, atua em enfermagem pediátrica. E também o nosso ouvinte Carlos, que mora no Totó, relatou que ambos têm acompanhado muitas crianças e adolescentes ansiosas, que têm chegado com quadros até um pouco depressivos. Eu gostaria rapidamente da senhora de saber se, de fato, a senhora também percebe isso no dia a dia de trabalho na psiquiatria. E qual o caminho? Procura CAPS? O que esse pai e que essa mãe faz?
É, muito boa pergunta. Veja, especificamente é uma área de atuação na psiquiatria, que é a psiquiatria da infância e adolescência, que eu não atuo, né? Uhum. Eu não tenho a expertise para isso, eu não fiz a minha formação voltada para a infância e adolescência. Mas é muito pertinente isso, a gente tem visto muito esse aumento dos quadros de ansiedade, né? Os quadros de depressão, as tentativas de suicídio nessa faixa etária. Uma faixa etária que preocupa atualmente por conta de maiores demandas, de maior sofrimento, de uma desestrutura familiar também contribuindo com uhum. isso. Acesso às informações, né? Eu acho que os meios de internet também contribuem com esse não atingir as metas, né? Esse mundo social muito glamouroso que não consegue ser atingido. Nesses casos, o que se faz necessário? Procurar ajuda. Primeiramente, eu acho que infância e adolescência do pediatra, né? Identificar esses quadros através de uma avaliação médica da pediatria, da faixa etária dessa criança. E se for o caso, né, se for identificado mesmo algum tipo de transtorno mental, fazer os devidos encaminhamentos, sejam para um ambulatório ou, nos casos mais graves, nos CAPSs da infância e adolescência, e poder fazer uma assistência adequada a essa população.
Muito bem. Informações muito importantes, quer dizer que não termina aqui, não é? As pessoas precisam buscar ajuda. Doutora Milena França, doutor Everton Botelho, Cíntia Leite, Relógio Aperta, vou agradecer a todos vocês rapidamente. Obrigada, gente, até a próxima oportunidade.
Muito obrigada.
Muito obrigada, foi ótimo.
Obrigada,
estar
Natália,
aqui.
Obrigada pela oportunidade.
Obrigada, doutor.
Do mesmo modo, muito obrigado.
Bom, esse debate fica salvo depois lá no site da Rádio Nova. Você quer voltar em alguma informação, quer buscar uma ajuda, continuar com essa conversa, vai para lá para conferir. Na madrugada tem intervalo. Amanhã a gente se encontra de novo aqui reforçando. Busque essas referências para que você possa melhorar a sua condição de saúde mental e de quem você ama também. Até amanhã.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.